nossa série de entrevistas com os deputados federais que representam a região noroeste do estado. Agora a nossa conversa com o deputado federal Ricardo Barros, também líder do governo na Câmara de Deputados. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Deputado, nós tivemos aí um ano de 2021 com bastante controvérsias, né? A Câmara de Deputados esteve no centro de uma série de debates que envolveu desde a pandemia, CPI, envolveu também avanços e retrocessos em relação a projetos do governo. Como é que o senhor avalia, já que o senhor é o principal representante do governo na Câmara?
Bem, eu acho que fomos muito bem, foi um ano muito produtivo aqui na Câmara dos Deputados, botamos matérias muito relevantes para o país, capitalização da Eletrobras, licenciamento ambiental, vai facilitar muito, agilizar muito a liberação de investimentos, né? Licenciamento rápido, regularização fundiária, que é muito importante para que as pessoas tenham seu título de propriedade, que as prefeituras passem a arrecadar impostos sobre essas propriedades e poder investir também, estando regulares os loteamentos. Votamos defensivos agrícolas agora, na última semana, muito importante também para aumentar a competitividade do país, né? Ferrovias, gás, saneamento, cabotagem, que é a BR do mar, transporte de cargas internas via navios na costa brasileira. Então, nós demos uma melhorada muito grande no arcabouço legal para diminuir custo Brasil, melhorar a competitividade. E na área econômica, Banco Central Independente, lei do câmbio, votamos também todas as matérias referentes à Covid, recursos para a Covid, para vacinas e para Pronamp, para Auxílio Brasil, para socorrer as pessoas que tiveram dificuldades financeiras em função do isolamento da Covid. Então, a minha opinião, é ano muito produtivo aqui na Câmara dos Deputados.
Agora, entre os processos e retrocessos e avanços que teve, nós sabemos que estamos aí vivendo um momento muito crítico. Nós temos inflação, por exemplo, no país. Existe uma crítica também em relação à questão do emprego, à geração de emprego. E muitos do setor produtivo dizem que é porque algumas reformas importantes ainda não saíram do papel, não saíram de projetos de discussão na Câmara. Uma delas, por exemplo, se fala muito, né, de uma reforma na tributação do país, que isso não teria avançado. Se falta, e alguns falam disso também, né, de uma ação mais objetiva do governo em relação à privatização das estatais. A sua avaliação em relação a isso, deputado?
Bem, nós votamos a reforma da Previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro, depois enfrentamos a Covid, paralisou um pouco a capacidade de fazer grandes reformas. A reforma administrativa, que é muito necessária para que o poder público seja mais eficiente, o serviço público possa ser de mais qualidade, com meritocracia, mais barato para o contribuinte e com avaliação do contribuinte. Na reforma administrativa, que é só para os futuros concursados, não envolve ninguém que está no serviço público, mas ela vai permitir que o contribuinte avalie esse servidor. Né? E isso é que é importante para que o serviço público melhore. Também temos a reforma tributária, que é também fundamental no Brasil. Nosso sistema tributário é muito complexo, muito difícil de acompanhar, mas não tivemos ambiente para votar por conta dessa questão da pandemia. Então, no próximo ano, segundo o governo do presidente Bolsonaro, vamos votar essas reformas logo no início.
Bom, queria falar um pouquinho agora também sobre o ano que vem. Quer queira, quer não, nós temos as eleições no ano que vem, os deputados terão um papel muito importante, o senhor principalmente, porque o senhor é líder do governo e o presidente vai buscar a reeleição. E a gente sabe que nas pesquisas Bolsonaro não vai bem. O senhor vai ter que papel nesse sentido, já que, por mais que a região aqui tenha uma tendência muito grande de apoio ao governo, como é que vai ser o desempenho do presidente no ano que vem e o papel do Congresso e do senhor em relação à campanha?
Bom, aí no Paraná as pesquisas estão bem, né? Especialmente Maringá, o presidente lidera com folga, o Paraná também lidera com folga, não temos grande... não temos adversários à vista que possam nos incomodar na campanha, para que a gente possa consolidar essa vitória expressiva do presidente Bolsonaro no Paraná. Norte e Nordeste, Norte não, porque Norte tem três estados onde ele lidera também. Nordeste que é mais difícil para o presidente Bolsonaro, mas o Auxílio Brasil deve melhorar também a sua posição nesses estados, além das obras de irrigação, da transposição de São Francisco, dos poços artesianos, que estão sendo feitas em grande quantidade, e aquela máfia do carro-pipa está deixando de existir, e as pessoas estão tendo acesso gratuito à água. Isso tem um valor muito grande para a população do semiárido brasileiro. Eu acredito que será uma campanha difícil, dura, porque todas são, não tem campanha fácil, mas o presidente é franco favorito no segundo turno contra o Lula.
Falando de Lula, falando dos adversários do presidente, se fala muito que esse Auxílio Brasil nada mais é do que uma redução do número de pessoas que vão ser atendidas e um aumento dos recursos, mas que no final ele vai ter um efeito menor do que, por exemplo, teve o Bolsa Família.
Bom, aí as versões estão livres, né? Cada um pensa o que quer. Mas são 17 milhões de famílias atendidas com um valor razoável, R$400, mas não é esse o que é a questão. A questão é que o Auxílio Brasil é uma rampa de ascensão social. Não é um programa de assistência como o Bolsa Família, que mede se a criança frequenta ou não a escola. Ele mede o desempenho da criança na escola. Ele premia o desempenho no esporte. Ele qualifica os jovens dessas famílias que estarão no programa Auxílio Brasil com um diploma de técnico do Sistema S. Então, todos receberão terão uma profissionalização e terão muito mais facilidade de entrar no mercado. Então, o programa Auxílio Brasil é bem diferente do Bolsa Família. Ele é um programa para que as pessoas deixem de precisar do auxílio do governo.
O ano que vem, como é o ano de eleição, o Congresso vai ter um papel importante, mas as reformas também. Muita gente vai estar de olho, né, no Poder Legislativo, que foi, sem dúvida, um grande protagonista nesses últimos dois anos, para o bem ou para o mal do Poder Executivo, mas também com um desempenho muito importante em relação a realizações que interessavam aos brasileiros. No ano que vem, o que se pode esperar do Congresso Nacional e da atuação do senhor?
Bem, nós temos até 4 de abril, que é o prazo final de filiações. Ainda podemos produzir muitas coisas aqui no Congresso. Depois, aí ficam definidas as candidaturas, as campanhas, e teremos possibilidade de aprovar muitos projetos de lei, mas dificilmente aprovaremos emendas constitucionais a partir de abril. Ainda assim, será um ano bastante produtivo no Congresso Nacional. Temos muitas matérias que votamos, vão ao Senado, voltam aqui, essas matérias que eu citei no início dos trabalhos. O orçamento da União, vamos votar hoje, estou aqui em Brasília, daqui a pouco, 10 horas, está marcado o início da votação do orçamento na Comissão do Orçamento e depois, posteriormente, no plenário. Neste orçamento estão os recursos, por exemplo, para o contorno sul metropolitano de Maringá, que é uma obra muito importante, que está em licitação, está ainda em prazo de recurso para a vencedora da licitação, mas uma obra fantástica, 254 milhões de reais, mais 80 milhões de desapropriações, a fundo perdido totalmente por conta do governo federal. Então, é uma obra muito importante. Os viadutos do contorno norte estão sendo concluídos, já foram todos lançados. Aliás, Gilson, foi muito bom ter fechado o contorno norte 15 dias aí, para as pessoas darem valor na obra, né? Custou R$400 milhões, uma obra de engenharia muito, muito bem feita, e aí, né, muitos aí ficavam criticando como se fosse um problema. Não, é uma grande solução para a cidade, tirar os caminhões da Avenida Colombo. Muitas mortes aconteceram nos cruzamentos da Colombo com a São Paulo, com a Paraná, porque muito fluxo quando nós tínhamos os caminhões lá. Então, estamos concluindo os viadutos do Contorno Norte. O Hospital da Criança deu ordem de serviço semana passada para o externo, para as obras de pavimentação do estacionamento, cerca, iluminação externa e ajardinamento, que vão concluir aí nos 5 meses, nós vamos iniciar a operação do Hospital da Criança. O Hospital da Mulher também já está com a licença ambiental, que foi muito complicada já própria, que é a última ala do Hospital Municipal, que vai ser dedicado à mulher. A obra do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, também 24 milhões de reais, já estão aí disponíveis. Ela deve iniciar licitação em fevereiro, eu espero. Então, são todos os recursos que nós lutamos muito aqui para conquistar em Brasília. Eu tenho uma determinação muito grande em levar recursos significativos para a cidade de Maringá e também outros recursos, como 1,5 milhão para hortas comunitárias, que já estão também disponíveis na prefeitura, recursos para mutirão de cirurgias e tantas outras coisas que nós temos feito para a nossa cidade de Maringá.
Para fechar nossa conversa, o senhor é candidato a mais um mandato a deputado, vai tentar Senado. O grupo político do qual o senhor está à frente, aí, principalmente o Partido Progressista, tem novidades para essa campanha?
Sim, nós vamos ter nesta campanha uma boa chave de deputados federais, vários deputados com mandato estão vindo para o Progressistas, vamos eleger vários deputados nessa próxima campanha do ano que vem, e eu vou candidato à reeleição, e Maria Vitória, candidata à reeleição. Osmar Serralho, nosso deputado, não vai concorrer neste ano. Gilberto Ribeiro e Luiz Carlos Martins, que são deputados pelo Progressista, deputados estaduais, também concorrerão à reeleição. Então, esse é o plano do partido. A nossa ex-governadora Cida Borghetti não concorrerá nessas eleições. E nós vamos, então, com um plano de fazer grande bancada estadual e grande bancada de deputados federais para que em 2026, que tem duas vagas no Senado, já não teremos mais a reeleição do governador Ratinho Júnior e do presidente Bolsonaro, tem um amplo espaço político. Em 26 nós vamos provavelmente concorrer a uma eleição majoritária, nós do Partido Progressista. O prefeito de Londrina é um candidato a ocupar esse espaço da eleição majoritária e temos outros nomes também no partido.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado a todos vocês. Estou aqui em Brasília terça e quarta, quinta-feira estarei em Maringá, toda sexta e sábado eu estou na cidade e lá atendendo ali na Prudente de Moraes, nosso escritório. Aproveite e anota aí 3225-1151, precisando do nosso gabinete, é só ligar. Um abraço.
Um abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, senhor.
Para todos também, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, falamos sobre o Congresso Nacional, o deputado é líder do governo na Câmara de Deputados, as reformas e também sobre 2022, temos eleições aí, qual vai ser a posição do deputado e do Partido Progressista.